Gleise, que alegria recebê-la aqui. Tudo bem contigo? Bom dia.
Admir, bom dia ouvintes, é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês.
E você também, a partir de agora, pode tirar suas dúvidas aí, que é a orientação sobre a aposentadoria no 99993-4202, é o nosso WhatsApp. Por falar em aposentadoria, tivemos aí alteração a partir de agora, como é previsto a cada ano, quando começa um novo ano, alterações inclusive quanto à idade e também aquela soma de pontos, como a gente diz, a idade e o tempo de trabalho, lazy.
Mudanças nas regras já, elas já foram previstas lá na reforma em 2019, né? Então a cada ano elas são alteradas, né? No ano de 2026 são duas regras que foram alteradas, que é a regra da pontuação, onde aumentou a pontuação tanto para o homem quanto para a mulher, passou a ser 93 pontos para a mulher e 103 pontos para o homem, e a regra da aposentadoria por tempo de contribuição com idade mínima progressiva também mudou. Passou a exigir 59 anos e meio, né, de idade para a mulher e 64 anos e meio para o homem. Lembrando que é necessário sempre, no caso da mulher, pelo menos 30 anos de contribuição e 35 anos para o homem.
Só vamos repetir separadamente aí. Em termos de pontos, a partir de agora, então,
93 pontos para a mulher. O que é essa pontuação, né, Ladmir? Que é importante falar também. Essa pontuação é a soma da idade com o tempo de contribuição, exigindo sempre, no mínimo, 30 anos para a mulher e 35 anos de contribuição para o homem. Precisa do somatório de 93 pontos para a mulher e 103 pontos para o homem. Essa é a regra da pontuação.
E da idade?
A regra da idade mínima progressiva não é aposentadoria por idade. É importante que as pessoas tenham essa informação. Não, a aposentadoria por idade não mudou. O que mudou é a regra de transição da aposentadoria por tempo de contribuição pela idade mínima progressiva, né? Que passou então a exigir os 59 anos e meio para a mulher, 59 anos e meio de idade, né? E 64 anos e meio para o homem. Lembrando que nesta regra também é necessário somar 30 anos de contribuição para a mulher e 35 anos de contribuição para o homem.
E nesse aspecto, muda alguma coisa em termos de aposentadoria rural, hein, Leizinho?
O rural não mudou. Absolutamente nada com a mudança, né, para o ano de 2026. E isso é bem importante, porque as pessoas confundem muito isso, né, Ladmir?
Exato, me explica bem. Alô, pessoal, alô, preste atenção, principalmente você que mora no interior. Se tiver alguma dúvida, manda a pergunta aqui.
A aposentadoria rural não muda, né, no ano de 2026, só mudam essas duas regras que eu citei anteriormente, que fazem parte da aposentadoria por tempo de contribuição, a regra da aposentadoria por idade, urbana, rural, híbrida, né, que é o que mistura o rural com o urbano. Nada disso mudou com o ano de 2026, né, com a virada de ano aí.
Exatamente. A híbrida, aqui um detalhe importante, a partir de que idade o pessoal pode, a híbrida é a questão de você somar aí ou encaminhar a documentação do tempo que você esteve no rural com o urbano. A partir de que idade ele pode pegar os documentos lá, por exemplo, que estava morando com o pai, trabalhando com o pai, para acrescentar, para somar no encaminhamento de sua aposentadoria?
A legislação, né, a própria instrução normativa do INSS, né, as portarias, elas não falam em idade mínima, né, para a busca desse tempo rural. Sim. Porém, é uma questão de bom senso, né? A gente sabe que as pessoas trabalhavam realmente na roça desde muito pequenas, então a gente costuma sempre buscar essa comprovação através de documentos a partir da média de 8 anos de idade.
8 anos.
Né? Então, na aposentadoria híbrida, por exemplo, a pessoa precisa comprovar 15 anos, né, de tempo, misturando, então, parte desse tempo rural, parte desse tempo urbano, mas, no caso, a mulher precisa ter 62 anos de idade e o homem precisa ter 65. A regra da idade é como a aposentadoria por idade urbana. Já quando se busca somente uma aposentadoria rural, né, então exige da mulher os 55 anos de idade 55. E do homem 60 anos de idade. Então, tem essa diferença de idade na aposentadoria por idade urbana ou híbrida para aposentadoria por idade rural, que exige menos idade nesse caso.
E nessa aposentadoria híbrida, sempre gosto de salientar, a viver a aposentadoria, senhores ouvintes, presta atenção, não tenho documentos, mas a viver conseguem esses documentos.
Isso aí, nós somos especialistas na busca e comprovação, né, desses documentos. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, para os nossos ouvintes entenderem também o papel da Viver e a nossa...
Até bom esclarecer, né? Exatamente. Pensa aí, que vocês atuam no setor administrativo, né?
É importante. Quando a gente, né, procura, compra um veículo, por exemplo, a gente busca um despachante para organizar essa parte documental. A Viver trabalha exatamente dessa forma na parte previdenciária, né? Na organização e na busca de documentos. Então, assim, a gente ouve muito, e é uma necessidade das pessoas, a gente sabe disso. A vida é muito corrida, muitas vezes a pessoa não tem tempo de ir atrás, de buscar documentação. Então, a Viver faz exatamente isso. Vai atrás, busca esses documentos para ajudar nessas comprovações. Porque eu falo sempre, às vezes a pessoa... Ela nem faz ideia que ela pode utilizar um determinado tempo de agricultura ou um determinado avanço no tempo de contribuição em razão de alguma atividade que ela tenha trabalhado com algum agente nocivo à saúde. Enfim, a gente auxilia na busca de todos esses documentos. E uma aposentadoria, quando ela é encaminhada, né, com a documentação certa, ela é uma aposentadoria mais rápida, ela é uma aposentadoria mais correta, mais justa, né? Então, é muito importante. A documentação é tudo na hora de aposentar.
E esse planejamento, porque de repente até em termos de valores, né? A pessoa conseguir um valor maior, né?
Porque, por exemplo, assim, né, Ladimir, hoje as pessoas não têm essa ideia, mas, eu vou lá e busco o simulador do INSS. Lá eu tenho algumas possibilidades de aposentar. Mas nem sempre aquele simulador ele vai trazer a realidade. Por quê? Porque o sistema do INSS, e acontece de por exemplo, um vínculo não ter sido fechado, né? Ou de algum vínculo não ter sido informado, ou, por exemplo, esse tempo rural normalmente não vai... Normalmente não, ele não consta lá no INSS, eu preciso comprovar isso e pedir isso para o INSS. Então, aquelas regras que aparecem lá são as regras que... Teoricamente, eu tenho a possibilidade, mas talvez eu tenha outras possibilidades que não constem lá, né? E é válido sempre lembrar que uma mesma pessoa pode ter várias possibilidades de aposentar em momentos diferentes, porque tem regras diferentes. Então, eu posso me aposentar, sei lá, em 2027 com um determinado valor, ou em 2030 com outro valor. Qual que é a minha melhor opção? E eu só vou saber disso fazendo um planejamento, né? Calculando e sabendo quais são as minhas possibilidades de datas e de valor, para eu tomar a decisão certa.
Exatamente. Por isso que você tem que procurar Viver para ter essa orientação, para encaminhar a sua melhor opção em termos de aposentadoria. Vamos para a resposta das nossas perguntas, Leise. Aqui começo com a Mayra. Sou técnica de enfermagem, tenho 29 anos de contribuição, 49 anos de idade, por atuar na área da saúde. Eu posso encaminhar já minha aposentadoria?
Profissionais da área da saúde têm vantagens na hora de aposentar, né? Essas pessoas conseguem aposentar antes porque elas têm o contato com agentes nocivos, né? Então, a gente é necessário fazer um planejamento, um cálculo, Mayra, para entender a tua situação, quanto tempo de atividade, quanto tempo de comprovação de atividade especial. Tudo isso é importante. Mas o que eu posso dizer é que sim, que pode aposentar antes. Profissionais da área da saúde aposentam antes.
Então busca Viver aí, Mayra. Daí eu te dou a melhor opção, mas tu tem sim a possibilidade de já encaminhar a sua aposentadoria. Alô, tia Lourdes, parabéns de aniversário hoje. Saúde para a senhora. E a pergunta da dona Lourdes, Leise, 52 anos, 15 de contribuição. Ela pode se aposentar, amiga?
Feliz aniversário, dona Isso. Lourdes. Parabéns. Então, o tempo de contribuição de 15 anos, né? Segundo ela, possui os 15 anos. Porém, para uma aposentadoria urbana, ela precisa ter 62 anos de idade, além dos 15 de contribuição. O que vale lembrar é que, assim, se ela vem contribuindo com o carnezinho de forma facultativa, ela seguir contribuindo, ela vai ter tempo sobrando aos 62. Então, é importante saber como recolher da melhor forma, da forma mais econômica e manter qualidade de segurado, né? Isso é muito importante. Então, mesmo não podendo, talvez, nesse momento aposentar, é importante que ela busque essa assessoria para entender qual é a forma mais econômica de ela continuar contribuindo e continuar sendo segurada do INSS, caso ela precise de algum benefício por incapacidade, por exemplo.
Então, busque a orientação, dona Lourdes, até para só ter um planejamento, saber qual é a melhor opção e como tem que ser encaminhada a sua aposentadoria e quando também.
E como recolher, né?
E como recolher
daqui para frente.
Exatamente.
Isso, Vladimir, só fazendo um parênteses.
Pois não?
Isso é bem importante porque as pessoas, muitas vezes, elas já têm o tempo de contribuição, porém elas precisam aguardar algum requisito de idade e seguem recolhendo. Né? E muitas vezes isso acaba sendo um dinheiro desperdiçado. Então é importante planejar para saber quanto, né, e como contribuir da melhor forma e mais econômica.
Bom, aqui a pergunta do Milton. Alô, Milton, ali no 5º Distrito de Vacaria, um abraço. Ele pergunta, a revisão da aposentadoria tem fundamento legal? É possível fazer a revisão da aposentadoria? É o Milton que pergunta para a senhora.
A Viver, ela não faz revisões judiciais, porque nós não somos um escritório de advocacia. Nós fizemos, então, a análise e o recálculo, né? Se existia alguma possibilidade de revisão administrativa, sim. Existe, né, amparo para isso.
Às 9h47, esse buzinaço que tu tá ouvindo é exatamente agora liberar o trânsito. Os primeiros veículos, caminhões aqui do Estúdio Panorâmico da tua Rádio Fátima estão já passando em cima do novo viaduto e também veículos estão vendo embaixo do viaduto. 9h47, o buzinaço é porque estão liberando o viaduto. Volto com a Leise, o Emerson do bairro Monte Claro. Está com um problema seríssimo de diabetes, está perdendo a visão, diz que está praticamente cego. Ele pode encaminhar a sua aposentadoria, tendo em vista essa situação de saúde, e ele diz que há um ano parou de contribuir, hein, Leise?
Nós precisamos analisar quanto tempo de contribuição ele tem, se ele se enquadra na regra da aposentadoria da pessoa com deficiência, né, que existe uma diminuição no tempo de contribuição e não existe uma questão na questão da idade, né? Tem a questão do benefício assistencial também, que pode ser que se enquadre. Enfim, é complexo dizer se sim ou se não sem analisar a documentação e entender a situação dele, né?
Ô Emerson, sei que tu tá me ouvindo no bairro Monte Claro. Busca ali a Viver, ali vai ali que eles vão te ajudar. Mas tem opção sim, mas vai ali que eles vão te dizer qual é a melhor opção e como fazer para o encaminhamento. O Adenir, ele pergunta aqui, olha, ele tem um irmão que ele tem 18 anos de bloco de produtor, tá? Tem 18 anos de bloco de produtor. E esse seu irmão tem 60 anos de idade, atua no interior, ele pode se aposentar?
Hoje ele está na área rural,
sim,
e ele tem 60 anos de idade, ele tem comprovados 18 anos, ele precisa de 15, né? Ele tem até tempo sobrando. Isso é bem claro na instrução normativa do INSS, que é possível sim.
E olha, viu, Denir? Pede pro seu irmão vir aí, porque é possível já. Já é possível aí. Ali, ó, pergunta da senhora aí. Filho de 4 anos tem BPC.
O BPC, ele tem a questão da renda, né? Da renda per capita, renda por integrante familiar. Então, existe essa possibilidade, sim, de ele acabar perdendo em razão da renda familiar. Mas aí precisa ser analisado outros dados, porque as pessoas elas generalizam muito, né? E a própria instrução normativa do INSS fala muito sobre isso. Então, é necessário ver a renda per capita. Quantos integrantes da família, qual que é a renda total. Enfim, fazer esse somatório e essa divisão por pessoa para entender qual que é a renda e ver se ela realmente perderia esse benefício.
Bem rapidinho, está estourando nosso tempo aqui, mas vamos atender a Rose. Alô, Rosilene, tenho 61 anos de idade, 61 anos, 25 anos como agente de saúde. Ela pode encaminhar a aposentadoria?
Ela precisa de 30 anos de contribuição, né? Para uma aposentadoria por tempo, de pelo menos 30 anos. Mas a gente precisa analisar, né, essa questão do vínculo, da idade, daqui a pouco ela se enquadra em alguma outra regra. Então é difícil dizer se sim ou se não sem análise da documentação.
Então, mas procure a Viver aí.
Com certeza.
Tem outras alô, ouvintes que estão mandando as perguntas, eu vou passar para a Leise e a Leise vai entrar em contato com vocês, vai responder. Pode ser, Jean?
Com certeza.
Vamos ligar para esse pessoal aí.
Vamos entrar em contato.
Contato, endereço da Viver, por favor, Leise.
Então, é Rua João Teodoro Duarte, 332. João Teodoro Duarte, 332. Ali pertinho da Quiútil, em frente ao Zamban. E é bem importante que, assim, quem não puder ligar, quem não tem acesso ao WhatsApp, que vá lá no escritório, né? A gente está aí de segunda a sábado, então é bem importante tirar as dúvidas, conversar ali. Nós temos a Jaqueline, a Rayane, a nossa equipe aqui em Vacaria. O telefone fixo também é o 3232-4611, 3232-4611, ou dá uma passadinha ali no escritório para conversar com a gente. João Teodoro Duarte, 332.
Obrigado, saúde, bom trabalho, conte sempre com a gente aí.
Muito obrigada, Vladimir. Uma excelente semana aí para todos nós.
Leise Maia, da Viver Aposentadorias, 3232-4611, João Teodoro Duarte, em frente ao Edifício Zamban.